alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável. Olá, queridos ouvintes. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul reforça mais uma vez o compromisso com a campanha Outubro Rosa, promovendo uma ampla divulgação sobre o autocuidado e a prevenção ao câncer de mama. A Casa de Leis tem sido protagonista em iniciativas voltadas à saúde da mulher e entre seus importantes projetos está a Lei Estadual número 4.541 de 2014, de autoria do deputado estadual Zé Teixeira, que institui oficialmente o mês Outubro Rosa no calendário sul-mato-grossense. Uma legislação que fortalece a conscientização e as ações preventivas em todo o estado. No Mato Grosso do Sul, câncer de mama ainda é uma das maiores preocupações em saúde pública. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama representa cerca de 29% dos novos casos diagnosticados entre mulheres no estado. Somente em Campo Grande, a estimativa é de 3.310 novos casos de câncer até o final do ano de 2025, com destaque para o câncer de mama. Diante desse cenário, a Rádio Alemes recebe hoje a doutora Marina Cabral, radiologista, para uma conversa sobre o autocuidado, a prevenção e o diagnóstico precoce. Atitudes que podem salvar vidas. Olá, Marina. Seja bem-vinda à Rádio Alemes.
Muito obrigada pelo convite. Agradecer aqui à Rádio Alemes. É um prazer estar aqui hoje para contribuir para esse mês tão importante que é o Outubro Rosa.
E aí já vamos perguntando, você que está diretamente aí ligada, né, com as mulheres que fazem seus exames, né, que estão direto na clínica onde você atua. Eu queria saber qual é a importância dessa lei estadual, né, que institui oficialmente o mês de Outubro Rosa no calendário sul-mato-grossense, de que forma essa legislação pode contribuir para a conscientização e prevenção do câncer de mama em nosso estado. Você acredita que é importante as instituições estarem atentas também?
Bom, é extremamente importante, né, nesse mês do Outubro Rosa, a conscientização do câncer de colo de útero e também do câncer de mama para todas as mulheres, porque ainda tem incidências altíssimas, né? Foi falado aqui já no início que atinge muitas mulheres a nível mundial, então nós precisamos conscientizar essas mulheres em todos os sentidos. E o mês de outubro, ele foi instituído justamente para isso, para essas mulheres elas se conscientizarem, detectarem, estimular elas ir ao médico precocemente como uma medida preventiva e não já chegar com uma forma de tratamento, né? Que é totalmente diferente a gente atuar na prevenção do que já no diagnóstico.
Então, como a gente está falando de prevenção, você considera que o autoexame é fundamental, essencial no autocuidado aí para a detecção do câncer de mama? A mulher se tocar, tentar perceber algo diferente?
Sim, é importante essa mulher... Então, nós mulheres, nós conhecemos o nosso corpo, né? Então, basicamente, a gente sabe quando tem algo diferente. Então, é importante sim. Eu falo que é na hora do banho ou quando você tá naquele momento que você pode olhar no espelho, você identificar alguns sinais que podem sugerir o câncer de mama, né? E diferente do que a maioria das mulheres pensam, não é aquela mama avermelhada, aquele nódulo doloroso, né? Depende também se a mulher está amamentando ou não. É aquele nódulo indolor, aquele aspecto em casca de laranja, sai secreção pelo mamilo. Então, tem alguns sinais sugestivos que essa mulher ela precisa reconhecer também quando ela está fazendo o seu autoexame, né? A gente fala que é para levantar os braços na frente do espelho, identificar assimetrias na mama e todos esses fatores que eu falei para a gente identificar. Então, saída de secreção, aquela pele em casca de laranja, é o nódulo indolor na mama, a gente tem sempre que procurar associar também aos fatores de risco que a gente vai estar falando aqui, né?
Já gera uma atenção, então, se isso. Tiver alguns desses, se aparecer algum desses indícios.
Exatamente,
aí.
Exatamente.
E agora, com relação, como você disse, ao fator de risco, o que pode favorecer o surgimento de um nódulo que aí pode ser diagnosticado como um câncer de mama?
Então, acender esse sinal de alarme, além desses sinais que eu falei aqui, é quando a gente tem histórico na família de primeiro grau de câncer de mama, né? Então, a mãe teve câncer de mama ou sexo masculino também de primeiro grau, e o câncer de mama bilateral. Então, muitas mulheres perguntam, doutora, tem câncer de mama no sexo masculino? Tem, sim. Ele entra também como fator de risco. Então, quando esse homem ele tem um nódulo na mama, ele já precisa ir direto para biópsia, porque ele tem um fator de risco a mais, tá? Então, esses são alguns dos fatores de risco que essa mulher, ela precisa estar atenta, além daqueles sinais que a gente falou no autoexame.
Algumas mulheres, às vezes, detectam um nódulo, né? Um pequeno nódulo, vão até o mastologista, né? Sim. Que é o médico responsável, e lá é sugerido uma biópsia, né? Sugerida uma biópsia. E, às vezes, como é que funciona esse resultado? Ela pode ser um nódulo maligno ou benigno? Qual é a diferença? Para que, de forma popular, as mulheres que estão nos ouvindo, né? Os nossos ouvintes aqui da rádio possam compreender a diferença.
Bom, primeiro que eu falo assim, que a gente tem que frisar a questão da prevenção. Então, ir no médico todo ano. E a partir de quando? A partir dos 35 anos com o fator de risco. E a partir dos 40 anos, sem o fator de risco, mas você vai fazer os exames complementares, os exames de imagem. Então, a partir dos 35 anos, a gente inicia com o ultrassom. Então, a gente faz esses exames preventivos, além da sua consulta com o médico, né, de rotina. E acima dos 40 anos, a gente associa a ultrassonografia e a mamografia. Os dois exames associados, eles vão identificar se tem alguma alteração ou não. A partir desse exame, a gente vai sugerir, a gente tem uma classificação que chama BIHADS, sugerindo essa classificação, se esse nódulo ele é possivelmente maligno ou possivelmente benigno. E a partir dele, o médico mastologista ou ginecologista, ele vai sugerir a biópsia. Então, primeiro vão ser realizados os exames de imagem, tá? Consulta, exame de imagem para identificar esse nódulo. E por fim, se tiver alguma indicação, aí vai para biópsia para poder esclarecer. Esse nódulo, ele tem característica de câncer de mama, aí prossegue todo o tratamento.
E qual que é a diferença de um benigno ou maligno? Qual é o pior, vamos dizer assim?
Olha, no exame de imagem, né? Vou falar um pouquinho da parte da radiologia. O exame de imagem, quando a gente detecta um nódulo benigno, a gente pode fazer o acompanhamento via só por imagem. Então, a gente faz o acompanhamento ali a cada 6 meses, depois passa para 1 ano. Então, ele pode ser feito só pela ultrassonografia. O exame que ele é considerado maligno, um nódulo com características malignas, que a gente fala um B4, BIHADS 4, ele precisa ser ele tem que ter um esclarecimento histológico para ver realmente esse nódulo, ele é um câncer de mama ou não.
Entendi.
Tá? Então, tem essa diferença na parte da imagem.
Ali na imagem já pode ser detectado isso.
Isso, exatamente.
Ah, tá. E no seu caso, na radiologia, qual que é o papel da mamografia, né, nessa detecção precoce, assim, qual deve ser a frequência? Você já falou que com 35 anos, quem tem um histórico familiar, né, e a partir de 40, mas com 35 ainda faz apenas o ultrassom, né?
Isso.
Agora, a partir de quando é indicada a mamografia? E algumas mulheres ainda têm muito medo, Marina, de fazer esse exame?
Sim. O ideal, então, a partir dos 35, iniciar com ultrassonografia e, a partir dos 40, associar mamografia e ultrassom, que se torna o padrão ouro. Porque a mamografia, ela identifica, é como se um complementasse um outro, um método fosse melhor para identificar uma coisa e o outro outra, e os dois juntos, ele faz essa abordagem maior, né, para identificar o câncer de mama. E, hoje em dia, ainda tem muito tabu. Dói minha mama, doutora, eu não consigo fazer esse exame, mas tem que fazer sim, porque é de extrema importância identificar também calcificações, tem alguns tipos de tumores que iniciam com calcificação, então é importante os dois estarem associados. Eu não gosto, não tem jeito, tem que fazer, por mais que seja, é uma vez por ano só, né? Então identifica um lugar que você se sente mais acolhida, assistida, e não deixe de fazer os dois associados, tá?
Sim, aí o exame da mamografia, ele é mais completo, feito, qual é a diferença, assim? Por que que muitas vezes ele é solicitado?
O exame de mamografia, ele usa radiação, né? Ele é um exame de raio-x. Diferente da ultrassonografia, que a gente passa aquele gelzinho na mama e faz a abordagem, ele precisa de um doutor pra tá realizando. Então, um é radiação, mamografia. E o outro é ultrassonografia, que é aquele gelzinho que a gente passa na mama. Então, os dois juntos precisam ser, que nem o que tava falando. Um é melhor pra ver calcificação, a gente também consegue avaliar bem a região axilar. O outro, a gente consegue delimitar bem essas características do nódulo, no caso da ultrassonografia. Então, os dois métodos se tornam padrão ouro e é o que precisa ser feito a partir dos 40 anos anualmente.
Também uma dúvida muito comum, né, entre as mulheres é com relação a quem tem silicone. Como é que é? Pode fazer a mamografia normalmente? No momento de fazer o autoexame, atrapalha um pouco? O que que a senhora tem a dizer com relação a isso? As mulheres que têm o silicone na mama.
Sim. No caso de próteses mamárias, a gente utiliza outras incidências. Na mamografia, a incidência normal são duas para as mulheres que não têm prótese. E para quem tem prótese, a gente usa uma incidência a mais, que é a terceira incidência, para pegar todo esse tecido glandular. Então a gente consegue fazer uma melhor abordagem dessa mama para não deixar nenhuma área descoberta. Então é importante, sim, e nas mulheres com prótese, a gente utiliza na mamografia a terceira incidência. E no caso da ultrassonografia, a gente analisa também a parte da prótese, se tem algum sinal sugestivo de rotura. Além da análise do tecido glandular, a gente também analisa a prótese mamária. E, inclusive, a gente tem dúvida alguma coisa, a gente pode estar associando, complementando com outros métodos, no caso a ressonância. Então, depende muito do caso, a gente tem que ter a abordagem completa desse tecido mamário.
Nós temos tido aí, conforme eu disse aqui no início dessa nossa conversa, dessa nossa entrevista, um aumento, né, de novos casos de câncer de mama. Vocês que são da área da saúde, têm detectado algo diferente para esse surgimento maior aí de cânceres de mama, especialmente em mulheres mais jovens? Né? Cada vez mais jovens estão apresentando. A que fatores isso pode estar relacionado?
Sim, é um questionamento muito importante, porque eu vejo lá na clínica, na MCA, que a gente identifica cada vez mulheres mais jovens com nódulos suspeitos, né? Nódulos possivelmente malignos. E assim, fica um questionamento de várias coisas, fatores genéticos, exposição solar, tabagismo, mas também será que não é porque também aumentou o número de diagnóstico, acesso aos exames de imagem, acesso ao médico. Então, fica um questionamento, uma incógnita. Né? Aumentou o número de diagnóstico por conta do acesso aos exames.
E até mesmo esses, como a gente disse, que tem esse projeto de lei aqui da Assembleia Legislativa, que é que institui um mês de prevenção, né? Que aí são feitas várias ações no estado todo. E isso também é importante, né, doutora? Está levando para essas comunidades a importância do diagnóstico.
Com certeza. E o diagnóstico preventivo, precoce, que é o que a gente sempre fala no mês de Outubro Rosa, e não é só o Outubro Rosa.
A gente não pode se atentar apenas esse mês, né?
Isso, serve como um sinal aí de, preciso realizar meus exames, mas não só no Outubro Rosa. Vamos realizar durante o ano, se cuidar, porque essa mulher, ela não tem tempo hoje. Ela acaba deixando, ela cuida de todo mundo.
Assumiu vários afazeres, né?
Vários afazeres, e ela não se cuida, ela deixa pra se cuidar em último caso.
Quando... E a mulher que sempre se cuidou.
Sempre,
né?
Se cuidou.
Porque a gente já tem aquela coisa de que a gente se cuida mais do que o homem. Né?
Exatamente.
Até porque a gente tem muita gente para cuidar.
Exatamente.
Mas ultimamente a mulher anda tão atarefada que ela deixa para depois, né?
Deixa para depois. E ela só vai quando ela tá com alguma coisa. E é impressionante. Eu tive filho, doutora, tô 5 anos sem ir no médico. Eu falo, não, mas vamos fazer agora, vamos criar uma rotina, vamos fazer seus exames aqui.
Preventivo.
Né? É importante a gente frisar também a questão do preventivo anual, para detectar o câncer de colo de útero. No mês do Outubro Rosa também é falado muito sobre do câncer de colo de útero, que atinge muitas mulheres. Então, deixar o mínimo que a mulher pode fazer, se atentar ao câncer de mama e também ao câncer de colo de útero.
Que porque também tem muita incidência, né?
Muita.
O colo de útero.
Com certeza. E não se fala tanto, focado mais no câncer de mama, né? Então, essa mulher, ela acaba e deixando de lado também. E os sintomas do câncer de colo de útero, eles são muito inespecíficos. Às vezes, ele já aparece, já tá num estágio mais avançado.
E assim, a senhora, pra gente já ir finalizando, né, a nossa entrevista, a senhora que está em contato direto sempre com essas mulheres, ali no primeiro momento que é a detecção desse nódulo, né, a senhora chega a falar para elas naquele momento, como é que deve ser essa abordagem, como é que elas recebem essa notícia de que, olha, tem um nódulo, vamos ter que investigar.
Sim, é importante esse esclarecimento, porque eu falo que lá na clínica, às vezes a mulher, ela é o primeiro exame que ela vai realizar, ela tem medo, ela já carrega um fator emocional muito, muito grande. Assim, eu conheço alguém, ou alguém na família, minha amiga teve, tá fazendo químio. Então, ela chega lá, então eu preciso entender um pouco da história que ela tá carregando até ela realizar o exame. Conforme o exame, a gente vai conversando, eu vou identificando os fatores de risco também. E se eu identificar algum tipo de nódulo, alguma suspeita, eu já esclareço ali pra ela e também já passo a orientação, porque ela precisa, eu não posso entregar também um resultado de exame pra ela, porque até ela conseguir ir no médico, realmente que vai tomar a conduta, porque eu só realizo o exame, né? Ela vai olhar no Google, ela vai perguntar pra todo mundo e ela vai ficar muito nervosa. Então, esse esclarecimento, olha, é um nódulo benigno, vamos acompanhar por exame de imagem, ou é um nódulo que precisa de um esclarecimento histológico. Então, esse esclarecimento pra essa mulher sair dali conta bastante, tá? Então, depende de profissional pra profissional, né? Eu mesmo lá na MCI, eu faço exatamente isso. Eu explico para as pacientes, eu oriento, porque eu acho que também é uma forma dela não sair dali com uma preocupação até ela chegar no seu médico para tomar a conduta.
Sim, porque durante essa jornada, né, até conseguir estar presente, ser recebida pelo médico, conseguir a consulta, às vezes, muita ansiedade.
Muita ansiedade.
Gera muita ansiedade nessa mulher. Agora, por exemplo, existem as mulheres que precisam retirar, né, fazer a retirada da mama, né, quando já o câncer já está avançado. Como é que fica, na sua opinião, como mulher? Como é que as famílias devem acolher essa mulher, né? Como é que as famílias, aquelas pessoas que estão muito mais próximas dela, porque você fazer a químio, perder o cabelo, perder a mama, né, ter que fazer uma reconstrução é algo muito forte, muito doloroso para uma mulher, né, na sua autoestima, eu acredito. E assim, você que está sempre à frente disso, lidando com essas mulheres, o que que você deixaria, né, de mensagem para essas famílias, e em especial também para essas mulheres que precisam passar por esse procedimento?
Sim, eu acho que esse fator psicológico, ele faz total diferença na parte do tratamento da mulher, né? Porque a mulher, as mamas, elas são muito, muito feminino, assim, é muito parte da mulher. Então, mexe muito com a cabeça da mulher, o cabelo, que às vezes cai. Então, essa autoestima da mulher, ela precisa também de um apoio psicológico da família, do marido, dos pais, dos filhos. E ela, tendo esse apoio emocional, o tratamento, ele se torna
um pouco mais leve.
Um pouco mais leve, ela se sente acolhida, assistida, ela se sente amada. Eu acho que esse é o principal. É dar muito amor pra essa mulher se sentir assistida, que ela não está sozinha nesse momento. Eu acho que é importantíssimo os familiares estarem atentos a esse fator psicológico, né? Pra essa mulher, ela não ter... É claro que é muito difícil, muito complicado, né? Todo o tratamento que a mulher passa, mas esse acolhimento, esse amor que tem que ser dado pra mulher tem que ser diferenciado. Também esses familiares se conscientizarem pra realizar os exames, seja a irmã, a mãe, também vou realizar, tem histórico na família, vou realizar meu exame, se atentar, né?
Sirva
se tem
de, um incentivo um também para que as pessoas do entorno
se cuidem, se atentem, porque essa mulher que está sendo que está em tratamento, ela é como se fosse assim, as mulheres ao redor precisam
se tiver filha, né?
Sim, se tiver filha, desse fator de alarme para todos que estão ao redor. E vestir a camisa mesmo, principalmente no Outubro Rosa, fazer campanhas, hoje a gente tem tanta rede social, divulgar, a gente tem tantas formas de falar como como um todo, assim, do câncer de mama, a gente tem acesso às informações, a gente fala, a gente procura orientar, então é mais ou menos nesse sentido.
Também um apoio de um profissional, um psicólogo, uma terapia, ajuda também.
Com certeza, com certeza. Hoje o tratamento de químio sempre está aliado, né?
Ao tratamento psicológico,
multidisciplinar, que a gente fala, o biopsico e social dessa paciente, né? Sim. Precisa ter esse acolhimento, com certeza, sem dúvida.
E assim, pra gente finalizar, como é que funciona a parte de cura? Há uma cura determinada? Não há? Como é que a gente pode dizer isso depois do tratamento?
Sim, isso depende muito da característica, né, do tumor.
De cada organismo ou de cada tumor?
De cada tumor e também de cada organismo, de cada tumor. E quando foi detectado esse câncer?
Quanto mais precoce,
quanto mais precoce, melhor. Dependendo do tipo de tumor, a gente depende. Você consegue fazer uma quimio, uma rádio ou até uma extração ali desse nódulo. Então, depende de vários fatores. Por isso a importância da prevenção e detecção precoce desse nódulo, desse câncer de mama, para o seu prognóstico ser o melhor possível.
Então, o recado que você deixaria, doutora, para as mulheres de Mato Grosso do Sul, para os homens também, porque, como você já disse aqui durante a nossa entrevista, os homens também podem aí ter o câncer de mama, né? E a gente, muitos acham que não existe, mas é bastante comum, né?
Olha, eu deixo o recado para vocês se cuidarem, se amarem, aproveitar o mês do Outubro Rosa para ir ao médico, deixar os seus exames em dia preventivamente, tá? Que fique claro, prevenção é o melhor caminho, tá? Então, para você, mulher que não tem tempo, mas você também precisa se cuidar, se amar. Vou deixar para falar aqui também um pouquinho da clínica, que lá na clínica a gente atende com hora marcada, então não tem a desculpa da mulher não ter tempo, então ela vai
chegou, já é atendida,
não vou perder tempo, não tem essa desculpa, eu vou perder a manhã inteira, a tarde inteira, às vezes tem tanta coisa pra fazer, então faz seu exame, é rapidinho, é uma vez no ano, deixa o seu check-up em dia, porque isso faz total diferença, a gente identificar de um exame pro outro, se tem alguma alteração ou não, é o que a gente tava falando, muda todo o seu prognóstico. E homens que têm algum nódulo na mama, procurar imediatamente o médico para realizar seu exame e complementar para fazer uma biópsia ou não, identificar se esse nódulo é um possível câncer de mama, que pode ser sim.
Não é a pessoa para fazer os exames, ela precisa de uma solicitação médica ou não?
Geralmente, os pacientes que vão lá, eles realizam, já são meus pacientes, né?
Ah, sim.
Ou ele vem com pedido médico do que ele está querendo identificar, pedido de um ginecologista, sim, ou do médico que acompanha, porque na verdade ele vai ter que levar esse resultado do exame depois para esse médico dar uma olhadinha, né? Eu só realizo o exame. E aí a parte de conduta é com o médico assistente.
Então é muito importante também ter um médico que já acompanhe essa pessoa,
exatamente,
né?
Exatamente. Essa mulher é um ginecologista ou um mastologista que identificou algum nódulo. Então é importantíssimo.
Ok. Quero agradecer a sua presença, Marina, doutora Marina, radiologista Marina Cabral, que está aqui hoje na Rádio Alemes falando com a gente sobre a importância aí dessa prevenção do autocuidado. Muito obrigada, Marina, por se dispor um pouquinho a estar aqui. Eu sei que a sua agenda é muito cheia, né? Deixou alguns pacientes e daqui a pouquinho você já volta para lá para atender essas mulheres que precisam tanto dessa ajuda de vocês. Muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Alemes.
Muito obrigada, eu que agradeço. Eu amo orientar mulheres, falar sobre o Outubro Rosa e com certeza vamos estar aqui outras vezes para conscientizar todos que estão nos ouvindo.
Nós conversamos com a doutora Marina Cabral, radiologista, que estava falando sobre o autocuidado, a prevenção do câncer de mama. A prevenção é sempre o melhor caminho e o diagnóstico precoce pode salvar vidas. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul reforça o seu compromisso com a saúde das mulheres e convida todas a praticarem o autocuidado diariamente, realizando exames e incentivando outras mulheres a fazerem o mesmo. Outubro Rosa, cuidar de si é um ato de amor. Eu, Karine Cortez, fico por aqui com o nosso programa Vida Saudável. Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.